Irmãos, vamos olhar um pouquinho naquele texto que o nosso irmão compartilhou conosco, Mateus capítulo 16. O irmão nos levou até uma medida, mas como nós queremos compartilhar com os irmãos o assunto da glória, o espírito de glória, né? Todos nós desejamos realmente. Paulo, ele fala assim, que eu tudo sofro por amor dos eleitos, para que eles alcancem a salvação que é em Cristo Jesus com glória eterna. Então é que você não perca nada dessa glória do Senhor. Daquilo que o Senhor diz, eu lhes dei a glória que a minha desta. Para que nós não percamos nada dessa glória. Com glória eterna. Não iremos chorar e ranger dentes, porque não vamos participar dessa glória do Senhor, né? Da vinda do seu reino. Mas que você alcance essa salvação que há em Cristo com glória eterna. Então, o nosso irmão estava nos compartilhando, não vamos entrar nesse assunto, mas logo em seguida o Senhor chamou, né, aqueles irmãos para o Monte da Transfiguração. E ali ele se transfigurou diante deles. Ali o Senhor deu uma visão da glória dele. E eles acharam tão precioso aquele assunto, né? Você vê como a gente é tão pequeno com as coisas do Senhor. A gente acha que a glória estaria em estar com o Senhor ali, fazer uma tenda e estar com o Senhor ali, né? Irmãos, é muito maior que isso. Mas uma coisa, irmãos, que você vai notar nas Escrituras, em toda ela tem uma sequência. Você nunca vai alcançar essa glória se você não passar pela operação da cruz. Agora nós estamos falando de tratamento do Senhor. Um é o princípio, que é a questão da comunhão. E outra é a operação da cruz, a realidade do trabalho na cruz na sua vida. Por quê, irmãos? Não há glória sem cruz. Entenda isso, você e eu precisamos entender isso, porque esse Espírito é Ele que vai providenciar essas coisas para nós, para que a cruz possa operar em nós, porque a glória está no tratamento da cruz trazendo morte para você, e a vida da ressurreição se manifestando pela vida do Senhor. Isso é glória. Estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Não só lá, aqui também. Quando o Senhor se manifesta na sua vida, irmãos, aquela é uma manifestação em glória. Porque Ele é glorioso, né? Ainda que a vida dele seja ficar calado e escrever na terra. Mas é a vida do Senhor. Amém. Se manifestando em você. Amém. Ali foi uma manifestação gloriosa. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Não há uma palavra, não há um gesto, não há uma manifestação do Senhor que não seja em glória. Porque é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Né? É o homem perfeito, varão aprovado. Passou por tudo isso, tudo que ele se expressou, tudo que ele falou, tudo que ele sentiu. Né? Glória. E o que o Senhor deu para você de manifestar também essa glória do Senhor em você através da vida do Senhor. Mas, irmãos, como que nós chegamos à vida da ressurreição se nós não passarmos pela cruz? Você tem uma coisa aí que é contrária a Deus em tudo, que é a sua carne. A carne vai dar glória para Deus? A carne quer a glória para si. Né? Então, se a cruz não trabalhar aí, irmãos, não tem como a vida do Senhor ser manifestada. Então, você vai ver esse princípio na Escritura muito claro. Em todas as passagens você vai ver isso. Então, vamos pegar um aqui. Vou falar claramente, vocês vão se lembrar. O Senhor se transfigurou, mostrou a sua glória. Mas um pouquinho antes, o que ele falou? Que eles não entenderam nada. E muitos de nós também não entendem. Né? A gente quer a glória, mas não quer a cruz. Não há glória sem cruz. Quando o Senhor disse assim, Pai, glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, ele falou um pouquinho antes de tomar a cruz. Ele sabia que aquela glória não havia, não poderia ser dada a ele novamente, senão, se ele não glorificasse o Senhor, o Pai. Quando você toma a cruz, irmãos, você glorifica o Pai. Como Jesus disse, Pai, eu tenho glorificado, te glorificado na terra, e eu hei de te glorificar. Como que nós glorificamos o Pai? Tomando a cruz. Né? Deixando que a cruz opere em nós verdadeiramente, porque a vida do Senhor se manifesta em você. Então ele trata aqui no verso 24 do capítulo 16 o seguinte. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, achá-la para a vida eterna. Veja Romanos capítulo 8. O verso 18. Você vai ver sempre esse princípio aí, irmãos. 8:18. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está vendo? A glória e as aflições. É? Aquele texto que nós tomamos, 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Ah, desculpa, irmãos. 1 Pedro capítulo 4. Vamos lê-lo novamente e você vai ver escrito aqui isso. Sempre, irmãos, que vocês notarem o assunto da glória, vocês vão ver a cruz. Quando nós tratamos daquele texto de Colossenses 3:3, um pouquinho antes ele fala, se já estáis mortos, né? Se já morreste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto, se já morreste com Cristo, não se... Então ele está tratando sobre o assunto da cruz ali. Não vivo mais eu. É? Aí, quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, você vai se manifestar. Estais mortos. Não é só o fato objetivo, mas é o fato subjetivo também. A realidade em você. Né? E ele diz aqui em 1 Pedro 4, verso 12. Ó. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Esse é o trabalho prático da cruz. Como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe isso. Sabe, quando você for levado a várias tribulações, às aflições, a experiência que o irmão estava dizendo dentro da nossa casa, porque ali é o maior tempo que nós passamos com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, no nosso dia a dia. A igreja são pouco tempo durante a semana. Mas o Senhor vai providenciar isso na sua vida, cada dia. Qual é o dia que a cruz não deve operar em você? Já pensou nisso? Ah, não quero cruz não, irmão. Deixa essa cruz de lado, pelo menos uma semana, 10 dias, um mês. É que o trabalho do Senhor é tão grande, tão necessário, irmão, que tem que ser cada dia. Foi o que o Senhor disse. Tome cada dia. Ela precisa operar cada dia em nós. E aqui ele diz assim, mas regozijai-vos. É o contrário. Como o irmão disse, né? A morte é algo de tristeza, mas para nós não é de alegria. Agora a cruz para você, irmão, é doído. Mas se alegre com isso. Veja o que isso está redundando em você. Nós somos transformados de glória em glória, não é isso que fala 2 Coríntios 3? Mas de que jeito você é transformado? É uma farinha de condão, chega e pum, aí você... Pá. Opa, cresceu um pouquinho mais em Cristo, já fui transformado hoje. Não, irmãos. É o trabalhar da cruz, é a operação da cruz em você. Aí ele diz assim, regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Irmãos, não é para você chorar lá. Então você chora hoje. É melhor você ficar com o rosto vermelho hoje do que você ficar com o rosto vermelho lá. É melhor você chorar hoje do que você chorar lá. E rangidamente lá. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Está vendo? É o Espírito da glória, irmãos, que está operando em você. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. E quando que começa isso? Quando que começa esse trabalhar da cruz em nós? Se é cada dia, é desde o primeiro dia. Né? Desde o primeiro dia. O Senhor tem que quebrar esse homem exterior, para que essa glória do Senhor que está em nós possa se manifestar. Veja o que ele diz aqui. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem nos revela o Pai? O Filho. Quem nos revela o Filho? O Espírito. Né? E isso vai se expressar onde? Na igreja. Esse conhecimento, essa glória. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Agora, tá. Você tem o Senhor em você. Você é um vaso de barro. O que o Senhor tem que fazer para esse Senhor se manifestar, ser visto? Né? A glória do Senhor ser visto. Ele tem que quebrar esse vaso. Mas não é vaso de flor aberto, não. Não é como se fosse um cofrinho fechado. Então ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque o Senhor não tem o propósito de te angustiar. O Senhor não tem o propósito de fazer você ficar desesperado. O Senhor não quer te desamparar, o Senhor não quer te destruir. Não é isso, irmãos. Ele quer realmente te quebrantar. Né? A cruz operar aí. Então ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha, trazendo sempre e por toda parte, no corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em vossos corpos mortais. Então, o que, que Deus faz com você e comigo? Ele tem que te entregar a morte. Ele tem que te entregar uma tribulação, ele tem que te entregar uma perseguição. Né? Ele tem que te entregar. O Senhor te entrega. Sabe por que ele te entrega? Por amor de Jesus, que é esse Senhor que vive em você. Porque se ele não te entregar, você continua vivendo no seu eu. Então ele diz assim, ó. Ele diz aqui no verso 8, por nós, porque nós que vivemos, Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Agora você vai ver o assunto da glória. Por que a cruz tem que operar? Porque tem uma glória aí. Então veja o que ele diz aqui no verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos os apresentará convosco. Não, 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Mas é no verso 17. Porque a nossa leve é a continuação. 16 também, vamos ler. Por isso não desfalecemos. Não desfaleça. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está vendo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Viu, irmãos? Peso de glória. Você, o seu eu, o meu eu, é a nossa desgraça. E o Senhor sabe disso. Mas será que nós sabemos? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Amém. O Senhor está preocupado conosco com coisas eternas, não com coisas temporais. Então, amados, nós temos uma santa convocação, não temos? Você não tem uma vocação de Deus? Não é para você esquecer das coisas para trás e prosseguir para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo? Não é? Mas nós temos um espírito de adoção. Você tem uma convocação, uma vocação. Mas nós temos o espírito de adoção que vai nos levar até aquele dia. Nós temos uma chamada celestial, não é? Para termos uma vida celestial aqui, vocês se lembram lá de 1 Coríntios? Qual celestial? Tais também os celestiais. A você ter uma vida celestial aqui, aqui na Terra. Como é que você vai ter? Você mesmo? Você vai se esforçar para isso? A responsabilidade é nossa, não é? Mas a suficiência é do Espírito de vida em Cristo Jesus. Você quer ter uma vida celestial? A vida do Senhor e você. Nós somos chamados para a comunhão, não somos chamados? Você quer não ter erro nessa questão? Né? Seja guiado pelo Espírito da comunhão. Ele vai guiar você ao perdão, ele vai guiar você ao amor, ele vai manifestar todas essas coisas em você. Você vai ver como que ele vai te guiar. Nós somos chamados também, irmãos, a alcançar essa glória que há em Cristo com essa salvação que é em Cristo com glória eterna, não é? E esse Espírito que está em nós é o Espírito de glória. Agora, você precisa entender duas coisas importantes, irmãos. Nós vamos encerrar aqui. Duas coisas importantes que é imprescindível você compreender. Toda a Escritura, ela leva a responsabilidade para você. Certo? Quem é que a Escritura nos leva? Por exemplo, nós pegarmos aquele texto de Filipenses, que ele diz 2, ele diz assim, ó, operai a vossa salvação com temor e tremor. A sua salvação, quem tem que operar? O verbo, todo verbo no imperativo, que você encontrar nas Escrituras, e você vai ver sempre isso nas Escrituras. Sempre. É? Por exemplo, quando Deus diz, ó, o teu velho homem foi com ele crucificado. Agora ele diz assim, não apresenteis os vossos membros como instrumentos de justiça. Então, o verbo no imperativo é Deus falando diretamente com você. Não faça. Faça morrer a tua inclinação carnal sobre a terra. Quem é que o Senhor está falando? Com você. Quem tem que fazer? É você. Agora, se você for daquele, fala, não, eu que tenho que fazer. É eu que faço. Né? Como eu estava falando ontem. Aquela posição de você tomar e fazer. O que vai acontecer? Você vai ver que o bem que você quer fazer, você não faz, e o mal que você não quer, você faz. Mas sempre você vai encontrar essas duas coisas junto. Né? A responsabilidade do homem E a graça de Deus por esse Espírito Santo maravilhoso. Por isso que era também chamado Espírito da Graça de Deus. E aí logo em seguida ele diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Agora, cuidado. Cuidado também para você não ir lá para o outro lado, como muitos fazem. Ô, irmão, estou na graça, de forma leviana, entendeu? Não, o Senhor, quando Ele quiser fazer em mim, Ele faz. Isso é obra dEle, não é obra minha. É? Você pode ir para o outro extremo. Ou você pode remar só com esse lado aqui, você está entendendo? Ou tentar voar com a asa só desse lado. Ou você pode falar, não, vou com a direita, não dá certo, vou com a esquerda. Você vai para um extremo e vai para outro extremo. As duas coisas têm que andar juntas. Lembre-se, a responsabilidade é sua. Mas a tua suficiência é o Espírito que está em você.
Amém. Amém.
Nunca esqueça disso.
Amém.
Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento. Amém. Agora, lembre-se também a segunda coisa. Você sabe qual é a voz mais baixa do universo? É a do Espírito Santo. Você sabe o que significa gemidos inexprimíveis? Você sabe qual é a voz mais alta? É do teu pensamento. Você sabe qual é a segunda? É de Satanás. Aprenda, irmãos, a ouvir o Espírito Santo. Você precisa prestar atenção. Você precisa parar. Porque ele fala muito baixinho. Ele nunca vai gritar com você. Nunca vai pegar você por ele. Ele nunca vai fazer nada por força. Nada por violência. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Você precisa andar no Espírito. E para isso você precisa aprender a ouvir o Espírito. Mas ele é muito manso. E muito espantadiço. Por isso é que ele é comparado a uma pomba. Uma coisa que eu ouvi hoje cedo, que o Tozer disse, é que a cristandade acostumou a fazer as coisas sem o Espírito. E hoje, se o Espírito saísse do meio da igreja, grande parte não perceberia. Continuaria fazendo as mesmas coisas. É, isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Quanto nós não temos feito na carne. Quanta religiosidade. Que o Senhor nos ajude.
Amém.
Que o Senhor nos ajude.
Amém.
Vamos orar. Amado Senhor, obrigado por esse tempo.
Obrigado, Senhor.
Obrigado pela sua palavra ministrada, Senhor, nesses dias.
Amém.
Obrigado pela tua mansidão que o Senhor tem conosco. Obrigado pela tua paciência que o Senhor tem conosco. Senhor, nós te pedimos, ajude. Nos ajude realmente a tocar esse Santo Espírito, Senhor. A aprender a viver nele, com ele, através dele, toda a graça dele, a suficiência dele, Senhor. Senhor, sem ti nós nada podemos. Sem ti nós nada podemos. Nos ajude, Senhor, porque nós sabemos que em ti é que está a glória. Tudo o que é manifestado por ti é glorioso. E tudo que é manifestado na nossa carne é miséria, Senhor. Nos ajude. Nos ajude a discernir esse Espírito. Nos ajude a ser orientado na família, com os filhos. Preparando essa geração que está vindo, Senhor. A igreja, teu povo. E que realmente, Senhor, nós sejamos um testemunho de ti, da tua glória, Senhor. E não um tropeço, Senhor, para aqueles que não te conhecem. Te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor.